Está no ar, Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Muito boa noite, está entrando no ar mais um Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Hoje dia 12 de outubro, feriado. Seja muito bem-vindo a este programa, que é uma parceria da Rádio UFMG Educativa com a Faculdade de Educação, o Departamento de Educação Física, o Departamento de Comunicação Social e o Colégio Técnico da UFMG. Muito boa noite para você que nos escuta aqui na Rádio UFMG Educativa, Estação do Conhecimento, para você que nos escuta pela internet no site da UFMG e para você que também nos escuta pelo site do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Onde quer e quando quer que você esteja, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Hoje, especialmente por causa do feriado, nosso programa é gravado, mas trazemos muito conteúdo inédito para você, começando pela nossa entrevista. Hoje a gente vai falar sobre meio ambiente e movimentos sociais, além de eleições. É mais uma entrevista da série dedicada às eleições de 2020. Nós vamos conversar com a pesquisadora Débora Calheiros a respeito disso. Hoje também tem sessão especial Belim Beleza, com mais um episódio da série E Agora Berenice. A gente também tem a Agenda da Educação, que hoje destaca a live A Contribuição das Pesquisas às Políticas de Educação, live no dia 14 de outubro. E que tal começar com a nossa programação musical de hoje? Gal Costa, São Salvador.
São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do nosso Senhor, pedaço de terra que é meu. São Salvador, Bahia de São Salvador, branco mulato, a terra do preto doutor. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do nosso Senhor, do nosso Senhor do Bom Fim.
Educativa. O trabalho infantil causa prejuízos econômicos e sociais para o nosso país. As crianças e adolescentes em trabalho proibido ocupam funções que poderiam estar sendo exercidas por adultos, gerando desemprego. O trabalho infantil só gera pobreza para a vítima, sua família e para o país, aumentando a desigualdade social.
É muito triste, é muito cedo, é muito covarde.
Infância não é privilégio, é direito. Denuncie o trabalho infantil. Disque 100, Ministério Público do Trabalho.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Entrevista.
Voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil aqui na Rádio UFMG Educativa. E hoje vamos fazer a segunda entrevista da nossa série dedicada às eleições. Com a pandemia de Covid-19, o pleito foi adiado para novembro e os nossos olhos e ouvidos precisam estar atentos às propostas de candidatas e candidatos às câmaras municipais e prefeituras. Na última semana, conhecemos a cartilha Voto Educação, uma iniciativa da Frente pela Educação Democrática de Minas Gerais, que aponta pontos básicos para assegurar a educação de qualidade. Hoje, nós vamos falar sobre movimentos sociais e meio ambiente, como essas áreas se encontram e como o nosso voto pode fortalecer as lutas em defesa dos direitos humanos e da preservação da natureza. Para isso, eu, a Dilza Porto e o Sander Palmer conversamos com a pesquisadora Débora Calheiros. Ela possui graduação em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências, mestrado em Engenharia Civil e doutora em Ciências, tudo na Universidade de São Paulo. Ela é pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Pantanal, desde 89. Atualmente, encontra-se cedida para a Procuradoria Regional da República, Terceira Região, como assessora técnica. Ela atua também como especialista junto a vários movimentos socioambientais na região do Pantanal desde 1990. Ouça um pouquinho dessa nossa conversa com a Débora. Olá, Débora. Muito boa noite. Muito obrigada pela disponibilidade, por estar com a gente aqui no Pensar Educação, Pensar Brasil.
Boa noite. Obrigada a vocês pelo convite e boa noite a todos os ouvintes.
Débora, vamos começar a nossa conversa pensando aqui o que, que significa a mobilização e a ação da sociedade civil organizada para a construção de políticas públicas para o bem-estar social.
Então, eu acho que é fundamental, né, num ambiente democrático, num sistema democrático de convivência, né, de acordos, né, civilizatórios, a gente tem que ter a participação da sociedade civil em todas as etapas das decisões governamentais, né, do poder público. A gente fala monitoramento e controle da sociedade civil, né, em todas as áreas, saúde, educação, meio ambiente, habitação, né. O ideal seria que tivesse mais participação do que a gente tem e, infelizmente, no atual governo, eles diminuíram muito, né, a participação social, diminuindo a participação nos conselhos nacional, por exemplo, de meio ambiente, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, deixaram de lado a Política Nacional de Participação Social, que foi uma conquista, né? Vários conselhos foram extintos, então essa postura autoritária vai na contramão do que apregou a própria Constituição Federal, né? Então, em relação a essa questão da participação social, é importantíssima, porque é o que efetivamente monitora, né, como eu falei, se as políticas públicas estão sendo implementadas, como elas estão sendo implementadas, o que precisa mudar e ter de decisão política para que sejam melhor implementadas, né? A gente vê o SUS, né, o Sistema Único de Saúde do Brasil é um exemplo muito importante e fundamental, né, da participação social nas políticas públicas de saúde, né, do nosso país. Então, em relação à questão ambiental, que é a minha área, né, específica, não é tão... as decisões na área ambiental não são tão facilmente incorporadas, né, nas decisões dos governantes, né, dos tomadores de decisão, mas é fundamental que a participação social faça isso acontecer, né? Infelizmente, como eu falei, nesse governo, ele está desrespeitando todo um histórico, né, e de conquistas que a sociedade brasileira alcançou, né, principalmente em respeito à Constituição brasileira.
Débora, o que eu ia te perguntar é... boa noite, Débora, boa noite, Holanda. Eu queria te fazer uma pergunta sobre os movimentos sociais que tu participa, né? Qual grupo, qual movimento, qual a atuação de vocês? Tu pode falar um pouquinho pra gente?
Sim, eu trabalho principalmente na questão de meio ambiente, como eu falei, né? E principalmente no Pantanal, né? Que eu sou bióloga e trabalho no Pantanal há 30 anos. E desde o começo que eu cheguei na região, eu já me envolvi com essa questão dos movimentos socioambientais, né? E de todos os países da Bacia do Prata. Então, foi bem interessante, por causa de um projeto de desenvolvimento que chama Hidrovia Paraguai-Paraná, nós tivemos o envolvimento com a sociedade civil da Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai, inclusive de outros países da Europa que apoiavam, né, essa iniciativa de discussão desse projeto que era megalomaníaco na época, né? Foi nos anos 90, começo dos anos 90. Então, eu tenho atuado com essa questão socioambiental desde então. Então, eu atuo na... chamava Rios Vivos, era uma rede, uma coalizão Rios Vivos, que era a coalizão de ONGs e movimentos sociais da região da Bacia do Prata e de outros países, né, Europa, Estados Unidos, e também participei da rede Pantanal de ONGs e movimentos sociais, que já era restrita a Brasil, Bolívia e Paraguai, que são os países que compartilham, né, o Pantanal Mato-Grossense. Atuo nos conselhos, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Conselho Estadual de Recursos Hídricos, de Mato Grosso, Conselho Estadual de Pesca, e a gente trabalha muito com a extensão, né? Eu sou originalmente da Embrapa Pantanal, e estava cedida para a Universidade Federal de Mato Grosso, então eu participei de projetos de extensão, que eu acho fundamentais, né? Vocês que são da área de educação devem, com certeza, compreender melhor o poder, né, desses projetos de extensão, que são menosprezados, né, na academia, infelizmente, desrespeitados quem atua nessa área, né? Porque não conta no Lattes, né? Não conta no currículo. Então, a gente fez vários cursos de extensão e ainda faz em relação a levar o conhecimento científico e legal, né? Os direitos constitucionais e legais para povos e comunidades tradicionais ali da região do Pantanal. Pelo que eu me lembro, é isso, mas... bastante coisa.
Boa noite, pessoal. Boa noite, Débora, Yolanda, Edilza. Ô, Débora, você falou um pouco sobre os conselhos, né? E os conselhos, né, nas esferas assim, municipais, né, tanto na estadual também, são pouco... Eu falo que são pouco conhecidos, assim, e... eles parece que eles são invisibilizados assim pelo próprio governo, né? Eu queria saber que você falasse um pouco sobre a importância dos conselhos, né? Principalmente do Conselho Meio Ambiente, essa tarefa de vocês aí no Mato Grosso.
Sim. Então, dentro do escopo, né, da participação social, eu esqueci de falar que eu também participo de um comitê que chama Comitê Nacional, participava, né, do Comitê Nacional de Zonas Úmidas, que é um comitê nacional em relação ao cumprimento de uma convenção internacional, que é a Convenção de Ramsar, que é a convenção que delibera sobre conservação de áreas úmidas de interesse internacional, que o Brasil é signatário. Então, todas essas esferas de participação social, né, tanto nacional, como estadual, como municipal, são importantíssimas, né? Dentro dos conselhos, A disputa é pela questão do poder, né? Pela questão, no caso, né, de meio ambiente, pela questão dos recursos naturais. Então, é uma disputa muito acirrada, né? Que já era acirrada antes, né, desse atual governo, e agora está totalmente desequilibrada, né? Porque ali se tem interesses, né? No caso de recursos hídricos, por exemplo, que é a minha área mais direta, né? É, no caso, os usuários, que são considerados as instituições, as empresas que utilizam a água, né? Mineradora, empresas de saneamento, públicas e privadas, agronegócio, hidrelétricas, né? Geração de energia, irrigação, etc. A sociedade civil, que incorpora, além de organizações não governamentais, incorpora também a academia, né, as instituições de ensino e pesquisa, e o poder público, né, que no caso pode ser municipal, estadual, federal, ou é mais de um. Né. Então, é o que a gente... Mas esses conselhos, eu não sei como que é, por exemplo, o Conselho Nacional de Saúde... o Conselho Nacional de Educação, né? Imagino que também tenha essa composição, né, de setor privado, setor público e a sociedade civil, né? Mas, infelizmente, o que acontece? A sociedade civil, em geral, é em pequeno número e, em geral, também os governos se associam aos interesses do poder privado, né, do setor econômico, e aí a sociedade civil sempre fica em minoria. Mas, ao mesmo tempo, mesmo assim, a gente consegue bastante ganhos, né? Porque a gente tem uma legislação que nos apoia, conseguimos bastante avanços e mudanças, né? nessa discussão, sempre vencendo a postura antidemocrática e muitas vezes parcial do poder público, né? Isso na questão de meio ambiente é gritante. Não sei, acho que eu respondi isso, a pergunta.
Débora, você falou desses encontros, desses encontros conflituosos muitas vezes. Eu queria perguntar sobre os encontros exitosos, assim. Você citou, você vem da Embrapa e agora está nesses conselhos, nesse movimento e próxima da academia, falou também desses cursos de extensão. Eu queria perguntar sobre o lugar dos movimentos sociais e dessa organização, dessa ação, para estabelecer pontes, por exemplo, entre a academia e quem está fora dela, entre o poder público e a sociedade civil.
Sim. Então, a gente vê, por exemplo, pela minha percepção, né, de fora, que a ciência, por exemplo, na área de saúde, né, a ciência ela é muito mais facilmente incorporada, né, os avanços científicos são muito mais facilmente incorporados nas políticas públicas, né, nas discussões do Conselho Nacional, por exemplo, de Saúde, do que na área ambiental. Né? A área ambiental tem uma resistência muito grande, porque não é de interesse, né, do poder econômico que se mude alguma coisa. Né? Eles já fazem um esforço enorme de estarem ali participando de um fórum, né, coletivo, de um colegiado de tomada de decisões, que não seja só entre eles e o executivo, né, ou o legislativo. Então, eu acho que na questão ambiental é muito mais complicado, né, pela minha percepção, eu não conheço, obviamente, a realidade, mas eu vejo que, por exemplo, a questão da AIDS, você tem um novo remédio, você leva isso já para ser decidido, já entra no, né, no hall de medicamentos do SUS e por aí vai. Agora, na questão ambiental, isso é muito mais lento, porque não há interesse, né, de que as coisas sejam diferentes do que são. mas a gente tem embates muito grandes em relação, por exemplo, no, na questão do Pantanal, eu vou dar um exemplo lá, que é o que a gente conseguiu, o avanço que a gente conseguiu foi enorme, porque estavam previstas, quando começou o processo nosso de participação no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, havia previsão de 130 projetos de hidrelétricas para a bacia formadora do Pantanal. E isso a gente temia que alteraria, né, o ciclo de cheias e secas, que são importantes, de cada rio formador, e, por exemplo, do Pantanal como um todo, entrada de nutrientes, migração de peixes para a desova, né, a piracema, a migração reprodutiva, que é importantíssimo para manter as espécies migradoras, né, e as barragens para hidrelétricas, elas impedem esse fluxo, né, de água, de nutrientes, de organismos. Então, nós levamos essa preocupação para o Ministério Público Federal como técnica, né, como cientista, e depois levamos essa, que é um tomador de decisão, né, também o Ministério Público Federal, e levamos essa também informação para o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que tem o poder de lei, né, as resoluções do Conselho, os Conselhos Nacionais têm poder de lei, né. Então, conseguimos lá no Conselho Nacional um planejamento, né, porque se for deixar apenas para o poder público e para o poder privado, eles fariam as 130 hidrelétricas, que hoje, inclusive, são 180, né? Aumentou o número de projetos, já tem 47 instaladas, né? Mas eles querem todas, né? As 180. Então, a gente conseguiu esse planejamento, né? Ou seja, conseguimos levar a ciência diretamente aos tomadores de decisão, no caso do Ministério Público Federal, que agiu, né, e pressionou o Conselho Nacional também, o Ministério do Meio Ambiente, na época, foi isso em 2009, aí conseguimos a resolução do Conselho para se fazer um planejamento em 2013, um planejamento que na Lei Nacional de Recursos Hídricos, né, na Política Nacional de Recursos Hídricos, coloca claramente que tem que respeitar os usos múltiplos, ou seja, respeitar todos os usos da água, não apenas um determinado uso, que no caso é o de geração de energia hidrelétrica, né? E principalmente no Pantanal tem a questão da pesca, né? Que a pesca, tanto profissional, os pescadores, ribeirinhos, quanto a turística, né? Ela é importantíssima para a geração de emprego e renda na região, para segurança alimentar. Então, nós levamos essa questão social também, né? E, felizmente, conseguimos, apesar, né, de todo esse poderio econômico, a gente tem um escopo legal, né, uma base legal que nos embasa, né? Nos embasava, né? Porque agora está uma coisa impressionante de desrespeito, né, vi de a boiada do atual ministro, né, que não é um antiministro, na verdade, né, do meio ambiente. Mas esses avanços é sempre com base em muita discussão, muita argumentação, e a base técnica foi fundamental, tanto no Comitê Nacional de Zonas Úmidas também, que a Convenção Ramsar, né, uma vez que o Brasil ratificou, tem que ser respeitada, e o Pantanal é uma das maiores áreas úmidas do mundo, ainda com estado de conservação importante, né, e no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, como eu falei, e no Ministério Público Federal. Então, foram importantes instâncias em que a gente levou a ciência para os tomadores de decisão realmente decidirem em prol da conservação ambiental, né? E da sociedade, né? Dos direitos da sociedade.
Você está ouvindo a entrevista com Débora Calheiros, que conversou conosco sobre a atuação de movimentos sociais e também sobre meio ambiente. Vamos fazer um intervalo ao som de Eugênio Gomes e Elisa Paraíso, Retrato, e já voltamos com mais.
Sou um chorão, qualquer cinema, uma canção, dizem que eu choro. meu retrato em teu nó. Uma tristeza boa, meu predileto violão. Eu nem saí mais dela não. Segura que hoje eu vou chorar. Havia um céu ou mais, havia sete céus azuis, vermelhos, amarelos, céus. Me analisava, costurava, cozinhava muito bem. Me dava luz assim como
Educativa,
a estação do conhecimento.
Propaganda partidária por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Contagem é 17.
Eu vivo com a dura realidade das vidas contagiantes. Através do trabalho, quero dinheiro no bolso das classes médias e pobres para fazer a economia girar. Para vereador, Dinossalt, 1711.
Sou a pastora Diane, do projeto Manancial, candidata a vereadora. Conto com seu voto para defender a família, os valores cristãos, por mais saúde e educação. 17444.
Contagem é 17. Contagem é professor Irineu.
Propaganda partidária, determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
UFMG Educativa. 15 anos de conhecimento.
Olá, amigos da Rádio UFMG Educativa, eu sou a Débora Costa, atualmente sou repórter da Rádio CBN Belo Horizonte, mas fui estagiária da UFMG Educativa entre 2013 e 2014.
A estação do conhecimento.
Eu costumo dizer que a Rádio UFMG foi a minha base de tudo que eu sei sobre rádio hoje, de tudo que eu faço no dia a dia, porque o meu aprendizado veio todo da Rádio UFMG, essa experiência foi incrível. E certamente uma das experiências mais marcantes que eu tive durante a minha passagem pela UFMG Educativa foi a cobertura da queda do viaduto Guararapes em Belo Horizonte durante a Copa do Mundo de 2014.
A Prefeitura de Belo Horizonte informou na manhã de hoje que nunca deixou de acompanhar a obra do viaduto Batalha dos Guararapes, que caiu nesta quinta-feira. A afirmação foi dada em coletiva na SUDECAB, a Superintendência de Desenvolvimento da Capital, que é responsável pela obra.
Foi a minha primeira cobertura de tragédia, então eu me lembro que no momento em que eu cheguei no local do desastre, eu estava muito nervosa, ansiosa, sem saber mesmo o que fazer, mas eu fui vendo o trabalho dos colegas jornalistas já de longa data, né? E fui aprendendo com eles e consegui fazer o mais importante, né, que é passar a informação para o ouvinte, mesmo em um ambiente muito difícil, muito pesado. E eu consegui fazer isso, foi a primeira tragédia que eu cobri, em seguida vieram outras como Mariana, Brumadinho, o caso Bach recentemente. Então, esse momento que eu vivi na Rádio UFMG, a cobertura dessa tragédia da queda do viaduto que matou duas pessoas e deixou outras dezenas feridas, foi certamente um marco na minha trajetória como jornalista e é um aprendizado que eu levo para a vida inteira. Gostaria de deixar um grande abraço aos meus amigos da Rádio UFMG e parabéns pelos 15 anos.
Rádio UFMG Educativa. Anos de conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil aqui na Rádio UFMG Educativa e nesse feriadão você escuta a entrevista que eu, Dilza Porto e Sander Palmer fizemos com a pesquisadora Débora Calheiros sobre a mobilização e a defesa do meio ambiente e a sua relação com a política.
Débora, eu fico pensando agora nesse momento de pré-eleição, já né, mobilização dos candidatos. Sim. Na eleição, como está a pressão, né, como vocês estão vendo a pressão dos candidatos sobre os candidatos das empresas, né, que vão de alguma forma interferir no meio ambiente. Como é que está essa pressão, o financiamento dessas campanhas também, né? A gente sabe muito bem que alguns candidatos são patrocinados por empresas, por corporações, até mesmo por indivíduos, que têm interesses de alguma forma, devastar o meio ambiente. Como vocês veem isso, como isso acontece, é muito evidente, e como esses políticos eleitos, né, administradores públicos, pós-eleitos fazem essa pressão, tendo em vista esse patrocínio de campanha? Vocês enxergam muito isso ou está só subentendido? Como é que vocês veem isso?
Não, apesar que agora é proibido, né, o financiamento direto, né, de empresas e tal, mas sempre existiu, né, e o poder do agronegócio, no caso do Mato Grosso, no caso do Mato Grosso do Sul, né, que são os estados que dividem o Pantanal e onde eu trabalhei, é muito forte, né? E o agronegócio e o setor de energia, eles dominam, né, as políticas, as decisões e os debates, né? Então, é muito difícil essa questão do favorecimento, né, das pessoas, em geral, no Brasil, favorecem candidatos que não têm uma posição real de realmente respeitar os direitos dos cidadãos e sim de favorecer os financiadores de suas campanhas, né, a quem eles trabalham. Eles não são representantes da sociedade, dos cidadãos brasileiros, eles são representantes de grupos econômicos, né, infelizmente. É o que a gente vê, né, no Brasil e ali na região é a mesma coisa. Então, ali quem domina é o agronegócio, que tem uma série, né, de problemas, e com o fato deles terem uma participação muito importante no PIB, né, nacional, eles se dão o direito de desrespeitarem as outras opiniões, né, no, vamos dizer assim, num sentido mais geral, né, eles não precisam ouvir ninguém praticamente ou se reportar a ninguém, então é bem complicado, mas como a gente colocou, a gente tem que fazer nosso papel, né, e de tentar equilibrar esse debate de uma forma a ser respeitado, né, enquanto participação da sociedade civil, né, nessas discussões e tentar equilibrar esse jogo, mas é bem complicado, com certeza. Agora, na questão das eleições municipais, eu vejo a importância de se debater né, principalmente agora com toda essa destruição ambiental que a gente está vendo ali na região do Pantanal, esses incêndios, né, muitas já com indicação de que são incêndios criminosos, né, ou seja, não foram processos naturais, né, porque principalmente na época da seca é muito difícil ter incêndio que não seja feito pelo homem, né, porque não tem raios, não tem outras fontes possíveis naturais de iniciar uma queimada, né, e nessas proporções gigantescas que aconteceu, é uma verdadeira catástrofe o que está acontecendo lá, tanto para os seres humanos, ribeirinhos, né, que estão respirando aquela fumaça e tal, com um calor intenso, sem chuvas, para os animais, para todo o ser vivo da região está sofrendo, né. Então, eu imagino que as pessoas, com essas catástrofes, elas se tornem um pouco mais sensíveis para o que está acontecendo, né, principalmente a questão das mudanças climáticas, né, esse governo simplesmente ignora, né, como até o governo dos Estados Unidos ignora esse fenômeno que está acontecendo, e que esses incêndios, essas queimadas são um exemplo do que pode vir a ser até pior do que a gente está vivendo, né, porque os cenários são de realmente as secas serem muito mais expressivas. Então, as pessoas têm que se sensibilizar de que elas fazem, o voto delas garante ou não melhor qualidade de vida para elas e para toda a sociedade, né? Isso na questão do saneamento, por exemplo, agora passou o marco do saneamento, né? O direito à água, o direito a um bem comum, que é a água, está sendo privatizado, né, na contramão de todo o processo mundial, né, todas as cidades no mundo que tiveram, todas não, mas grande parte, né, que tiveram seus serviços privatizados, estão tornando, né, voltando para trás e fazendo que seja um serviço público novamente, porque o privado, ele só pensa no lucro. Então, não atende às necessidades da população como deveria. Então, cidades grandes em outros países estão revertendo esse processo de privatização, e a gente sempre na contramão da história, né? Atendendo interesses privados e não públicos. Então, que as pessoas tenham que entender que elas têm que encontrar candidatos que realmente tenham uma história de vida voltada para os interesses públicos, né? E não que caia de paraquedas e fala, não, agora eu vou mudar tudo, eu vou ser diferente, enquanto, né, temos a história de vida da pessoa mostrando exatamente o contrário. Então, a questão da água, do saneamento, né, a questão da segurança alimentar, da qualidade do alimento, né, que nós temos um uso enorme de agrotóxicos, né, a questão dos povos e comunidades tradicionais, que são extremamente desrespeitados nos seus direitos, a questão da habitação, a questão da saúde, tudo tem que ser respeitado. Nós temos, a nossa Constituição é maravilhosa, né, no papel, mas na realidade é muito difícil fazê-la ser respeitada, né, o que é uma incoerência, né. O poder público, os agentes públicos, né, e nisso incluem presidentes, senadores, ministros, né, deputados de nível estadual, federal, vereadores, todos os agentes públicos têm que respeitar a Constituição, né. E isso, assim, é interessante, porque quando você fala isso nas reuniões, as pessoas até riem. Por incrível que pareça, eu acho isso... assim, é uma característica da nossa democracia muito recente, né, e vilipendiada por um período de autoritarismo, que as pessoas acham que respeitar a Constituição, respeitar a legislação é uma questão utópica, né. Então, eu acho que as pessoas, os cidadãos, os eleitores têm que parar para pensar, porque as questões estão ficando cada vez piores, né. O mundo que a gente vai deixar para as novas gerações não é muito agradável, né? Nessa questão climática, na questão de alimentos saudáveis, de água sem agrotóxicos, né? Eu também faço parte, havia esquecido, do fórum. Eu fiz parte do Fórum Mato Grossense de Combate aos Agrotóxicos. Existem esses fóruns na maioria dos estados brasileiros. Tem o Fórum Nacional, que é coordenado pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho. E eu faço parte também agora do Fórum Paulista de Combate aos Agrotóxicos e Transgênicos. E isso também nessa inter-relação entre ciência e participação social. E a questão dos agrotóxicos no Brasil é muito grave, né? Tanto na questão ambiental, como na contaminação da água e contaminação do alimento. A gente é o principal país que compra agrotóxicos no mundo, né? Que utiliza agrotóxicos, é um dos principais países, e que usa agrotóxicos, né? Nessa produção de grãos, que não são alimentos para a população, e sim alimentos para animais na Europa e na Ásia, né? Então, nós estamos contaminando o nosso ambiente, nossas águas, nosso solo, nossos alimentos, e é para garantir o lucro de alguns, né? Que é a questão do agronegócio. Então, é muito sério, muito grave tudo que está acontecendo nessa questão alimentar, de direitos das pessoas a um alimento saudável, a uma água saudável. A legislação de potabilidade da água brasileira permite 27 agrotóxicos. É um coquetel, né, de agrotóxicos que são permitidos na água que se diz potável, né, com valores máximos permitidos, assim, 500 vezes mais do que... 5 mil vezes mais, desculpa, aqui na Europa, no caso do glifosato, que é um agrotóxico extremamente perigoso, né, já considerado como indicador de câncer. Então, o glifosato é o agrotóxico mais utilizado no Brasil, né? Ele é muito utilizado no cultivo de soja. Então, está complicado e a sociedade civil tem que participar mais e escolher melhor seus candidatos, com certeza, porque é uma questão realmente de saúde, de qualidade de vida, né? De emprego, de tudo, né?
Vamos para mais um intervalo aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil.
O FMG Educativa.
Várias profissões se dedicam a salvar vidas, mas você não precisa seguir uma delas para se tornar o herói de alguém. Dando sangue, você doa vida também. Se você tem entre 18 e 60 anos e pesa mais de 50 quilos, procure um hemocentro. O Brasil necessita de 5.500 bolsas de sangue por dia. Uma hora da sua vida pode significar a vida inteira de alguém.
O FMG Educativa. Toda doação é bem-vinda.
Estamos apresentando... Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
O Pensar a Educação, Pensar o Brasil volta nessa noite de feriado. E hoje, neste programa gravado, estamos ouvindo uma entrevista com Débora Calheiros, pesquisadora da Embrapa Pantanal, sobre a relação entre política, movimentos sociais e meio ambiente, dentro da nossa série de entrevistas sobre eleições. Ouça o último bloco dessa entrevista.
Débora, você estava falando, né, da questão das empresas e como elas têm, né, tendo representantes no entrando nessas esferas de disputa, né, tanto no legislativo quanto no executivo. E para defender interesses privados mesmo, assim. Eu queria saber como os movimentos sociais, né, principalmente você fazendo parte desse movimento, consegue enxergar, né, isso e como vocês têm se mobilizado, né, até na tentativa de ocupar essas mesmas cadeiras, assim, para poder tensionar, né, essas disputas.
Eu acho que nós, né, da área da academia, deveríamos tentar disputar mais essas participações políticas, né, no legislativo e até executivo, né? Isso foi até debatido durante o Fórum Mundial da Água, teve também o Fórum Alternativo Mundial da Água, que eu também participo, até hoje tem esse fórum, foi em 2018 que aconteceu no Brasil, e veio um deputado da Espanha, que também é pesquisador, que também é professor de universidade, e que ele colocou isso claramente, que nós, como pesquisadores, né, e que temos o conhecimento científico, a gente teria que participar mais da política, né? Eu acho que até eu concordo com ele, e seria importante que isso cada vez mais acontecesse, né? Eu conheço uma deputada federal aí de Minas, né, eu não me recordo o nome dela agora, que é muito importante as intervenções dela na questão científica, né, na questão das verbas para instituições, para as universidades, né, que está tudo sendo cortado, para as instituições de pesquisa, da própria Embrapa está sendo cortada, é um absurdo a negação da importância da ciência, né, e da educação, e da cultura, né, dessas questões que realmente fazem as pessoas pensarem, né. Então, isso é muito importante. E a gente tem visto também uma grande participação nessas eleições de candidatos indígenas ali da região, candidatos quilombolas, né, que reforçam a importância da representação realmente da sociedade, né, nesses espaços, né, legislativo, principalmente, né, executivo, eu não me recordo se tem, mas deve ter com certeza, né, e isso é importante porque é uma representação que tem compromissos realmente com a sociedade, com as suas comunidades, né, que é diferente desses políticos tradicionais, né, a maioria deles, infelizmente, e não ao bem-estar, ao bem comum da sociedade, né, que é uma questão, acho que cultural, não, de exercitar realmente o poder, né, vindo realmente do povo, né. Acho que nossa submissão histórica, cultural, a casa grande, né, como se fala, reflete na forma até como a gente escolhe nossos candidatos, né. A gente tem que escolher candidatos que realmente tenham compromisso com a sociedade local, né, com o país, com a população, com os cidadãos, né, e não com o poder econômico. E é isso, eu acho que é importantíssimo a questão eu gostei muito dessa, como eu falei, desse deputado, que eu agora também não lembro o nome. Nós, cientistas, deveríamos participar mais dessas eleições e participar mais dos debates nos parlamentos, né, principalmente. Enriquecer, né, os parlamentos com debates mais qualificados em termos científicos, né.
Débora, já que estamos falando em eleições, o que que mudou depois da última eleição presidencial em termos de leis ambientais, né? E como isso afetou a fiscalização? Então, quando você está falando dessa importância das eleições, né, de escolhermos os candidatos comprometidos com a população, a gente viu que algumas coisas mudaram muito depois da última eleição presidencial. Pode falar um pouquinho dessas leis que foram mudadas, que foram abrandadas, e como isso efetivamente está interferindo na nossa vida, né?
Sim, esse governo realmente ele serve aos interesses de grupos econômicos, né? Infelizmente, a sociedade brasileira escolheu muito mal, obviamente por vários motivos, né? E influências da mídia, né? Das redes sociais, né? As notícias falsas, tal das fake news, né? E é um fenômeno mundial, na verdade, não é só aqui que aconteceu essa influência nefasta, né, de notícias falsas, e que os incautos, as políticas públicas que foram construídas desde os anos 80, ou seja, desde a época da ditadura. Então, um governo que é pior, né, do que a própria ditadura nessa questão ambiental, em todas as questões, né, social, educacional, na parte de educação, saúde, tudo. Vide essa pandemia, que nem ministro temos, né, nem política realmente de preservação de vidas a gente tem. Então, na questão ambiental não foi diferente, não está sendo diferente, né, foi sucateado todos os órgãos, né, mesmo se até se pensou em acabar com o Ministério do Meio Ambiente e fundir, unir com o Ministério da Agricultura, agora de novo eles estão com essa ideia, né, esse antigo fazendo um papel realmente de desrespeitar as políticas públicas, essas que foram construídas desde os anos 80, ou seja, encanetadas, né, de uma pessoa sem compromisso nenhum, né, com a moralidade pública, com o bem público, se arvora destruir tudo que foi construído há 40 anos. Né? Então, é bem complicado, como a gente viu a última reunião do NAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, totalmente irregular, se revogou resoluções importantíssimas para a conservação de mangues, de restingas, de reservatórios, né, com a proteção da mata ciliar, e se instituiu uma nova resolução sem nenhuma discussão com a sociedade, uma resolução demora 1 ou 2 anos, os conselheiros estavam falando que demora 1 a 2 anos para ser aprovada, e nessa foi aprovada em uma reunião, porque eles colocaram as pessoas lá, né, destituíram toda a composição do conselho, eram 90 e tantos participantes, passou a ter 27, e apenas algumas ONGs, e assim, é totalmente irregular, eles passam por cima mesmo do rito, né, e até dos regimentos internos, eles tiraram, como a gente já falou anteriormente, né, destituíram, alterar a composição dos conselhos para realmente diminuir a participação social, né, que é, como eu falei, uma conquista importantíssima, né, da nossa Constituição cidadã, justamente cidadã porque tem a participação do cidadão, né, e tiraram verbas do IBAMA, do ICMBio, alegando que o país não tem dinheiro, mas tem dinheiro para dar para bancos, né, trilhões. Então, é complicado quando você vê o governo dos países ser antipovo, né, anti-conservação ambiental, anti-conservação da educação, né, como agentes de independência e soberania, de manutenção da qualidade da vida das pessoas. Né. E essa questão do fogo no Pantanal, dos incêndios, é fruto disso tudo, né? Porque eles tiraram verba do Previfogo, né? E a verba que existia, eles usaram um quarto da verba. Em pleno mês de agosto, setembro, que foram os meses de mais, e estão sendo, né, os meses agora ainda entrando em outubro, de maiores incêndios, você não tem uma participação efetiva do poder público, né? nem federal, nem dos estados. Então, é um descaso que realmente a gente é muito frágil, a gente tem uma fragilidade enorme em relação a pessoas que chegam ao poder e não tem nenhum compromisso com respeito à legislação, respeito às normas e ao bom senso, né? Então, realmente é desesperador na área ambiental que a gente está passando. É o que o ministro, o antiministro falou, né, que seria importante passar a data, e ele realmente eles estão passando, desrespeitando tudo o que a gente já conseguiu.
Débora, só para complementar e já finalizando, encaminhando para o final, deixa eu te fazer uma pergunta. A sociedade civil, os movimentos sociais, estão atuando mais do que o governo em combate aos incêndios no Pantanal. É mais ou menos assim? Como é que isso acontece?
Exatamente. A resposta governamental foi muito atrasada, está sendo assim, e totalmente proporcional, né, à gravidade do problema. E tem voluntários até de outros países chegando lá e se organizando para levar alimentos e água para os animais, e agora para as populações locais, porque a situação das populações ribeirinhas também está muito grave, né? As pessoas estavam falando muito dos animais, salvar os animais obviamente é importante, mas as populações ribeirinhas também têm que ser ajudadas, porque a renda dessas comunidades é principalmente do turismo de pesca, né, que diminuiu com a questão da pandemia, com a questão das queimadas, e piorou muito. Então, a segurança alimentar dessas comunidades, a própria água, com a deposição das cinzas, é tão grande os incêndios, que essa deposição das cinzas está alterando a qualidade da água de rios grandes, né? As pessoas pegam a água do rio Paraguai, do rio Cuiabá ali, para colocar numa caixa d'água, por exemplo, e essa água já fica verde, né, rapidinho, tamanha a quantidade de nutrientes depositado pelas cinzas, né, no rio, tamanho a magnitude dos incêndios. Então, isso foi reportado por uma ribeirinha com quem eu trabalhei, e ela falou que nunca tinha visto isso, né? A água fica verde em questão de horas, porque as algas se proliferam porque tem nutrientes em excesso na água, né? Então, a gente fez uma articulação para levar água potável para as comunidades também, levar cloro, né? Para elas filtrarem a água e colocarem cloro também, porque as bactérias também se proliferam rápido, né? Nessas questões de nutrientes, com a concentração elevada. Então, a situação está realmente crítica e há uma omissão e um atraso total e desproporcional em termos de ação, tanto do legislativo quanto do executivo, dos estados e do nível federal, né? Teve uma reunião recente agora da Comissão Parlamentar Ambientalista, que já teve uma visita dos parlamentares federais lá na região. Então, alguma coisa mais concreta está se realizando agora, mas, infelizmente, apenas a sociedade civil está se mobilizando para isso, né? Os animais também vão ter problemas com a água, então, quem não morreu nos incêndios está exposto à falta de alimentos e água de péssima qualidade, porque a água está secando e está em qualidade ruim, né? O Pantanal, ele tem uma adaptação à seca, né? O Pantanal, na época das chuvas, é um ambiente muito seco. E tem a histórico de anos mais secos, né? Só que a questão é que agora foram incêndios realmente desproporcionais e causados pelo homem, então nunca se viu uma situação tão grave quanto agora, né?
Débora, para a gente fechar, o que que o eleitor tem que observar, o que que o eleitor tem que considerar para que o voto fortaleça e favoreça a preservação do meio ambiente e a ação da sociedade civil organizada, não sozinha, mas amparada pelo poder público?
Eu acho que é bem o que a gente já conversou anteriormente, que é as pessoas terem consciência realmente de quem vão votar, né? As pessoas votam hoje, amanhã já esqueceram em quem votou. Não só exercer sua cidadania na hora do voto, na hora da eleição, mas sim cobrar dos seus candidatos, né, que se elegeram, de que eles realmente cumpram o seu programa, o programa do seu partido, na área ambiental e na área de educação, de saúde, de segurança, etc., né, nas áreas que oferecem avanços, né, nas políticas públicas da qualidade, que garantam a qualidade de vida das pessoas, né. Como eu falei, eu estou muito preocupada com as gerações futuras, porque a gente está deixando que o poder econômico seja o que decide, né, sobre as diversas áreas de atividades humanas, em especial na área da conservação ambiental, né, ou seja, da não conservação ambiental, né, da usurpação dos recursos naturais por poucos e o que a gente fala, né, a privatização dos lucros e a socialização das perdas, né, dos impactos ambientais. Então, as pessoas realmente têm que se sensibilizar que a situação para seus filhos e netos, para melhorar, para a gente manter a qualidade de vida da humanidade, né, do ser humano. Isso a ONU fala, todas as convenções internacionais falam, essa situação que a gente está agora de mudança climática, a gente tem que pensar na sobrevivência do homem no planeta. Tamanha é o nosso impacto, né, na questão ambiental. Então, a partir do voto, e principalmente agora, essas eleições municipais, a gente tem o direito e o dever, né, tem a grande oportunidade de mudar esse jogo, né? A gente viu que esse jogo não deu certo, que essas escolhas não deram certo, que elas estão nitidamente, né, claramente, explicitamente privilegiando alguns grupos econômicos e políticos, né, a bancada do boi, da bala e da Bíblia, né, como se fala, e na verdade tem que se privilegiar a qualidade de vida, né, do povo brasileiro. É isso.
Muito obrigada, Débora, obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil.
Obrigada a vocês pelo convite, achei muito interessante a abordagem, e a educação é a base de toda a cidadania, né? Então, eu acho importante essa iniciativa de vocês, da Faculdade de Educação, da Federal de Mato Grosso, do Sul e Federal de Minas Gerais. Parabéns.
Você ouviu aí a entrevista que eu, Dilsa Porto e Sander Palmer fizemos com a pesquisadora Débora Calheiros. Vamos com mais uma música? Cida Moreira, O Silêncio do Cipreste, música de Cartola e Carlos Cachaça.
Todo mundo tem o direito de viver. Meu único defeito.
FMG Educativa.
Propaganda partidária. Determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Coligação Contagem Pode Mais, PL PRTB.
Começa agora o programa Wellington Silveira 22, em direito à contagem.
Eu sou Wellington Silveira, advogado e candidato à Prefeitura de Contagem. Se você também pensa que contagem precisa mudar, então estamos juntos. Você sabe que o valor do IPTU em contagem faz com que o cidadão sinta que está pagando aluguel no próprio imóvel. Você conhece o drama do usuário da saúde e do transporte público, e também dos comerciantes da cidade. Se você mora em um bairro completamente esquecido pela administração pública, siga as minhas páginas nas redes sociais. Eu tenho poucos recursos para fazer campanha, eu tenho pouco tempo de televisão, mas eu tenho muitas ideias para endireitar Contagem.
Wellington Silveira 22. Propaganda partidária por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Olá, meu nome é Patrícia Toledo, eu sou psicóloga do Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador da Pró-Reitoria de Recursos Humanos da UFMG. Faço parte do projeto Nas Ondas do DASH, que é um programa de rádio criado pelos trabalhadores do nosso departamento com o intuito de trazer informações relevantes sobre a pandemia da Covid-19 voltados para a saúde e o trabalho, em formato leve e divertido. Toda quinta-feira apresentamos um episódio novo sobre um tema diferente, sempre embasado em informações técnicas científicas. Para saber mais e acompanhar o projeto, acesse o canal Nas Ondas do DASH no Spotify, Deezer ou SoundCloud. Ou entre em contato através do e-mail nasondasdodash@gmail.com. Estão todos convidados a mergulhar nessa onda com a gente.
Você, nós, o UFMG. Universidade unida para o bem-estar na quarentena.
A UFMG está em regime de trabalho remoto e busca reunir toda a comunidade universitária em um espaço dedicado às iniciativas individuais, coletivas e institucionais implementadas durante a quarentena. Todos juntos contra a Covid-19. Participe da campanha Nós UFMG no site ufmg.br/nós e na hashtag Nós UFMG.
Encontre o apoio que você precisa e divulgue a sua ação.
Rádio UFMG Educativa. Anos de conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Hoje escutamos mais um episódio do conto radiofônico e agora Berenice. Seja muito bem-vinda, Libéria Neves.
Belim, beleza.
O Belim Beleza tem o prazer de apresentar o terceiro e último episódio da leitura radiofônica E Agora, Berenice. Com os nossos agradecimentos a todos aqueles que, mesmo sem saber, emprestaram suas histórias para que esta ficção se tornasse verdadeira.
Thank you.
Nos episódios anteriores, Berenice Rosa, auxiliar administrativa, há 2 anos da tão sonhada aposentadoria, vinha digitalizando processos antigos amarelados, produzindo arquivos duráveis até não se sabe quando. Vinha se organizando no real do tempo com sua rotina sistemática. Café, notícias no rádio, 38 quilômetros de linha verde, vai e vem da secretaria, entre papéis das 8 às 18. Num dia de março de 2020, Berenice não foi trabalhar. Um pandemônio coloca então o mundo frente a frente com os inimigos do povo, da natureza, do planeta e com os inimigos internos. Mas, com máscaras, álcool nas mãos e no fígado, lives e WhatsApp, ela vinha se ajeitando. Alô? Sim? É ela. Doutor Eduardo? Voltar? Doutor Eduardo, na chefia imediata de Berenice, alegou que o número de mortos já havia se estabilizado. Apenas 600 pessoas por dia no país. E que os pais clamavam pela volta às aulas. Que os bares estavam abertos e até que liberaram as rodas de samba no Rio de Janeiro. Desde que não houvesse aglomeração na pista. Sim, doutor Eduardo, sou. Um pouco. Mais de 50. Hipertensa. Asmática. Dores no joelho. Não. Não, não tenho filhos. Também não. Não. Não cuido de ninguém. Sim. Vivo sozinha. Entendo. Entendo, doutor Eduardo. Entendo. Mas é o seguinte, doutor... Berenice entrou em pânico. Morria de medo de se contaminar. E, além disso, sua vida já estava toda reorganizada em uma nova rotina sistemática. Café, 9 quilômetros na esteira, 4 horas de teletrabalho, novela, lembranças. 2 anos da tão sonhada aposentadoria. Berenice vestiu a máscara, o escudo facial, as roupas e as armas de seu santo de devoção e foi enfrentar o lado de fora.
Meus inimigos, né?
Do lado de fora já está em meio a tantos contaminados. Muitos já tinham destruídas suas capacidades de reflexão, de crítica, de empatia. Pior, a capacidade de perceber a poesia. Berenice se interroga sobre o sem sentido da vida. 7 bilhões de pessoas grudadas numa bolota solta no universo, lutando e girando em torno de uma bolota maior que arde em fogo. Fogo! Sim, é fogo! De longe é possível ver pessoas incendiando as matas que abrigam tantos segredos do mundo. Alguns choram, mas lágrimas não apagam queimadas. Espera. Na borda do fogo, algumas pessoas, na verdade muitas, assopram um vapor colorido que traça na fumaça a esperança, resistindo, inventando formas de desenhar o mundo. Ainda restam gotas de vida. Berenice segue mais otimista a caminho da secretaria. Licença, por favor. Uma semana após o retorno ao trabalho presencial, Berenice precisou buscar um centro de saúde. Com febre, inapetência e sufocamento. Tem alguém com a senhora? Algum acompanhante? Tem para quem ligar? Filhos, irmãos, sobrinhos? Tem alguém na vida? Terá que ser internada. Com a roupa do corpo, apenas um lenço e um documento, ela se vê num purgatório, entre a vida que se acaba lá fora e a morte que a encerra aqui dentro. Seu nome? Berenice. Berenice Rosa. Só? Sim, vivo só. Não! Pergunto se o nome é Berenice Rosa só. Sim. Só. Está ciente de que após adormecer poderá não mais acordar? Assine aqui, por favor.
O sono estranho invade Berenice.
Seu corpo anestesiado pesa e desprega, de modo que seu pensamento livre flutua. As imagens e as palavras tomam conta da sua capacidade de controlar a coerência. E tudo vacila. Processos digitalizados? Amarelos, gafanhotos, tempestades. Café. Zumba. Juliano. Doutor Eduardo. Língua do P. Vodka. Prefeito. A sanfona. O rio recapeado. 150 mil mortos. Cloroquina, fitas cassete, roupa de brilho, aposentadoria, a bola solta no universo, girando, girando, girando. Berenice! Nós vamos bater! Beautiful friend,
this is me. My
Nesse estremecimento do beijo mais profundo, que enseja o mundo com seus anjos amores. Sinto que nós vamos, na comunhão dos frutos, do nosso clã, marchando no chão do nosso corpo, nós vamos. Sinto, nós temos, na solidão dos gestos, desses bolinhos que somos. Súbito, nós fomos.
Eu não.
Realização do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil, da UFMG. O texto foi de Libéria Neves e a edição de Lorenza Junqueira. Nós contamos com as músicas Só o Fim, do grupo Camisa de Vênus, Jorge da Capadócia, versão de Alan Zass, This is the End, do grupo The Doors, Anunciação, de Alceu Valença, versão de Ellen Oléria, e o poema Impactos, de Libério Neves. Nosso agradecimento especial a Yolanda Assunção.
Thank you.
Educativa.
Mala de leitura. Apoio Centro Pedagógico e Pró-Reitoria de Extensão da UFMG. De segunda a sexta, 9h45 da manhã. Mala de leitura você ouve aqui. Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Rádio UFMG Educativa.
Propaganda partidária. Determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Contagem é a cidade que eu aprendi a amar e chamar de minha. Aqui, criei minha família e raízes. E no comando do 18º Batalhão e da 2ª Região da Polícia Militar, cheguei ao posto de coronel com a missão de fazer da nossa cidade um lugar mais seguro. E agora, movido e comprometido com a minha fé, me senti no dever de colocar o meu nome à disposição da nossa Contagem e resgatar a confiança da nossa gente de que vale a pena acreditar em Contagem.
Para prefeito, coronel Alvear, Vicentino Gueira, Vote 23.
Coligação Juntos por Contagem.
Propaganda partidária. Determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Dicas da Justiça Eleitoral. Antes de votar, confira o local e o horário de votação. Leve uma caneta e um documento com foto. E não saia de casa sem máscara. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Vem chegando aí a participação do APUBH.
Alô, ouvintes. Está no ar a coluna semanal Valorizando o Saber, do APUBH, o Sindicato dos Professores da Universidade Federal de Minas Gerais e do Campus de Ouro Branco da Universidade Federal de São João del Rei.
Ontem eu li um texto que fala de efeitos terríveis da proposta de reforma administrativa do governo Bolsonaro para a educação.
Foi aquele que você me mandou? Também achei preocupante. Até separei uns trechos aqui. Posso ler?
Claro, a gente faz assim. Você lê os trechos que selecionou e eu comento. Minha cópia do texto ficou cheia de anotações.
Vamos ao primeiro trecho. Um professor pode ser demitido mesmo quando seus colegas e os estudantes afirmam que ele faz um bom trabalho. Os professores poderão ser obrigados a seguir currículos elaborados por empresas privadas que vão atuar na área de educação só para lucrar com dinheiro público que deveria financiar outro tipo de escola e de educação.
É, uma escola sim é um lugar onde não há liberdade para ensinar e aprender. Se os professores puderem ser demitidos por não seguirem a cartilha da empresa que irá administrar a escola, lascou.
Olha esse outro trecho. Na educação, a proposta vai retirar do governo a responsabilidade por garantir uma educação de qualidade. O governo vai poder privatizar o ensino público e usar dinheiro público para dar uma ajuda de custo para as famílias pagarem mensalidades em escolas privadas.
Isso já aconteceu no Chile, por exemplo. O resultado aqui será o que já aconteceu por lá. Escolas com poucos recursos para os pobres e escolas com muitos recursos para os mais ricos. A reforma do governo Bolsonaro quer aprofundar a enorme desigualdade social que já existe em nosso país.
Mais um. O controle das universidades e dos institutos federais por empresas privadas irá criar uma espécie de censura, com a proibição para a realização de pesquisas e a divulgação de conhecimentos que afetem os interesses econômicos de quem lucra, por exemplo, com o desmatamento da Amazônia, a devastação do Pantanal e a destruição de outros ecossistemas.
Então, o Brasil já está na maior crise ambiental da sua história, uma crise 100% criada pelo governo Bolsonaro. É lógico que isso é muito grave, mas eu entendi que o texto deu apenas um exemplo. A censura de pesquisas nas universidades e institutos públicos por empresas privadas ultrapassa a questão do meio ambiente. É um verdadeiro absurdo.
A A coluna Valorizando o Saber é uma parceria do Pensar Educação Pensar o Brasil com o Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco, e volta na semana que vem. Vamos com mais uma música aqui na nossa programação musical, Toninho Horta e Orquestra Fantasma, Diana. Música de Toninho Horta e Fernando Brandt.
Diana primeiro.
Educativa,
a estação do conhecimento. Prosa de bicho. A convivência humana com outras espécies. De segunda a sexta-feira, às 10h45 da manhã. Uma produção do Centro de Extensão da Escola de Veterinária da UFMG. Prosa de bicho, você ouve aqui, Rádio UFMG Educativa. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Destaques. Jornal Pensar a Educação em Pauta.
Toda segunda-feira destacamos para vocês alguns artigos da última edição do Jornal Pensar a Educação em Pauta. Em nossa última edição, publicada na sexta, dia 9 de outubro, falamos sobre o Dia das Professoras e como a data mobiliza discursos sobre educação. Apontamos no nosso editorial o quanto que a data expõe discursos e contradições na cena pública, uma vez que a educação é mobilizada para a superação dos problemas. Entretanto, as contradições antigas latentes em relação ao professorado convivem com a retórica da sua importância como conciliar o discurso do avanço e o uso das tecnologias em meio à destruição da carreira docente e a essa ameaça de abertura das escolas. Alexandre Vaz, no texto Imprensa e Formação, fala sobre a imprensa e as mudanças que, ao longo do século XX, transformaram os padrões de produção e de leitura de jornais. Entretanto, essas mudanças e o fato de que a imprensa também responde a diversos interesses não retira do cenário o fato de que esses veículos estão em movimento, reconhecendo, disputando e voltando atrás em seus posicionamentos. Segundo Vaz, esse é um importante sintoma de democracia. No texto Bicentenário no Pará, Cabanagem à Luta por Direitos e Cidadania, Daniele Figueiredo Moura fala sobre o movimento social que explodiu na vasta área da Calha do Rio Amazonas entre 1935 e 1936. A autora destaca que, através de jornais, relatórios e correspondências entre diversas autoridades municipais, provinciais e imperiais, a cabanagem foi pintada naqueles dias como uma grande ameaça ao império e à civilização. Para ela, a caracterização feita aos cabanos não era apenas uma justificativa ao combate ou implementação de medidas civilizatórias na área. Desqualificá-los e desumanizá-los no nível do discurso era em si uma forma de combate e estava diretamente ligado ao contexto de formação do Estado brasileiro. Já a Mana Rochas Matos, no texto Consentimento e Sexualidade, Esses Assuntos Cabem à Escola, comenta a importância e as dificuldades de ensinar sobre sexo e sexualidade. Ela lembra que direção, professores e professoras temem sofrer perseguições e evitam tocar no assunto. Por outro lado, as estudantes e os estudantes seguem fazendo mil perguntas e as situações conflituosas e mesmo violentas envolvendo gênero e sexualidade continuam acontecendo no dia a dia escolar. O Pensar Educação em Pauta ainda conta com outros conteúdos inéditos, como artigos exclusivos, entrevista, indicações de projetos e opiniões. Para conferir esta e outras edições e receber o jornal semanalmente por e-mail, acesse pensareducação.com.br/pensareducaçãoempauta. Você ainda pode entrar em contato e compartilhar com a gente a sua opinião escrevendo para jornalpepb@gmail.com.
Agenda da Educação.
Seguimos então com a agenda da semana. Você já se perguntou como a pesquisa em educação interfere na criação de políticas públicas e gestão da educação brasileira? Como que pesquisadores e educadores podem ajudar na escolha das melhores candidatas e candidatos nas eleições de novembro? Essas e outras perguntas serão o tema do Pensar ao Vivo, do dia 14 de outubro. Luciano Mendes, de Faria Filho, e Vanessa Macedo, ambos da equipe do Pensar Educação, Pensar o Brasil, recebem as pesquisadoras Miriam Fábia, da Amped, e Zamira Zaidan, da UFMG, para um bate-papo sobre política, pesquisa e educação, com a live A Contribuição das Pesquisas às Políticas de Educação, que será no dia 14 de outubro, às 17 horas, no canal do Pensar Educação, Pensar o Brasil, do YouTube, em youtube.com/pensaredu. Nesse evento, haverá emissão de certificados para os participantes. No dia seguinte, no dia 15 de outubro, dia da professora e do professor, o Portal do Bicentenário receberá a professora emérita da UFMG, Nilma Lino Gomes, para uma roda de conversa sobre ser professora negra no Brasil, memória, história e desafios atuais. Esse evento será o lançamento do canal do Portal do Bicentenário no YouTube. O encontro será no dia 15, às 16h30, em www.youtube.com/portaldobicentenario. A professora Nilma Lino Gomes também estará na conferência Pedagogias da Diversidade, Alternativas de Emancipação em Tempos de Incerteza. Será na abertura do 16º Encontro de Pesquisa em Educação da Faculdade de Educação da UFMG. Nesse encontro com a professora Nilma, será no dia 19 de outubro, às 19 horas. E a programação do encontro segue até o dia 22 de outubro, com momentos culturais, painéis e oficinas. Confira mais informações em www.fai.ufmg.br/encontro-de-pesquisa. No domingo, dia 18 de outubro, a partir das 15 horas, será realizada a segunda parada do Orgulho LGBTQI+, de Pedro Leopoldo. Esse ano eu não morro. O evento será todo virtual, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Diversidade. Confira mais informações em instagram.com/paradapl. Para saber mais sobre esses eventos e outros eventos também, é só pesquisar no pensareducação.com.br/agenda.
Encerrando o programa de hoje, a produção foi de Dilza Porto e Yolanda Assunção. A programação musical é de Guilherme Amintas e os trabalhos técnicos de Breno Rodrigues e Thiago França, sob coordenação de Judson Porto. A publicidade educativa é de Felipe Assunção e a apresentação minha, Yolanda Assunção. O Pensar Educação, Pensar o Brasil é uma parceria da Rádio UFMG Educativa com a Faculdade de Educação, o Departamento de Educação Física, o Departamento de Comunicação Social e o Colégio Técnico da UFMG. Lembrando que a Rádio UFMG Educativa é uma mídia do CDCom, o Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais. Vamos encerrando nesta noite de feriado ao som de Afonsinho, Canção da América. E até semana que vem!